Ao princípio,
a República das Bananas era uma monarquia. A fruta do Conde era por isso a mais popular. Mas só a partir de certa altura, porque na verdade tudo começou com uma cereneja, isto é, uma espécie de cereja que um tal Dom Afonso pegou de cernelha. Conseguiu esta proeza ao entrar na Galiza após várias fintas. De lá traria, depois de complicadas negociações, finalmente frutíferas, a couve galega. Ora, reza a história que foi justamente a partir daqui que se verificaria grande incremento não só da pera, como da castanha. Assim se explica a existência, aparentemente inexplicável, de castanheira de pera. Ela nasceu, de facto, após um arraial de castanha, seguido de uma sessão de pera. Trata-se de ocorrências muito vulgares na época, as quais dariam os seus frutos segundo a lógica da batata. Uma lógica que não deve ser aplicada ao caso de Figueiró dos Vinhos, que é diferente. Neste caso, trata-se de uma aberração botânica, resultante do aviltamento histórico de uma figueira honrada com um fidalgo de então. O O de Figueiró deve-se a um gritinho soltado no momento dos factos pela figueira vivamente surpreendida com o comportamento do fidalgo, o qual comportamento se deve aos vinhos de Figueiró. Cavaleiro garboso, o citado fidalgo estava bastante alegre comemorando a vitória na peleja do salado. Era uma espécie de salado russa que contou com a presença de pepino, conhecido por o breve, dada a rapidez com que se quis raspar da refrega. Esta falta de coragem era natural nos estrangeiros e, por isso, diante de outras altas individualidades, um delegado da Junta Nacional de Frutas diria a pepino: não sais daqui nem que tu matas. Perante isto, pepino ficaria até ao fim da cerimónia, temendo a lei da época que se subordinava ao lema alho por alho, dente por dente. E era assim que a fruta continuava a ser o pomo da discórdia, motivo pelo qual viria a ser marcado um encontro em Alfarrobeira. O nome pretende homenagear o fruto preferido pelos cavalos. Foi alfarroba para os cavalos e peras a torto e a direito para os cavaleiros. Qualquer alfarrobista pode confirmar esta tese historicamente consagrada. Mas as coisas não ficariam por aqui. E bastante mais tarde estava tudo no molho de brócolos em Ameixial. Antes, porém, dois factos devem ser relatados porque influenciariam decisivamente o andar da carruagem. Quem ia lá dentro era Dinis, que fez tudo quanto quis para que o país tivesse tomates, vinhas e pinhais. O verde alface data desta época, assim como o verde azeitona e o verde seco. Mas o sinal mais visível desta política de proteção florestal seria a criação do limoeiro, apreciado que nem ginjas por alguns alfacinhas de então. A todos estes avanços juntar-se-iam bastante mais tarde os benefícios imensos das nozes com suas famosas cascas. Na verdade foram as cascas de nós e dos outros, que deram novos frutos ao fruto, pomares nunca dantes navegados. Tudo se passou desta forma simples. O rei dava grandes banquetes no palácio, os quais terminavam sempre com um prato de nozes. Do aproveitamento das cascas, sugerido por um fidalgo anónimo, resultaria a célebre palavra de ordem, venha a nós. É neste contexto que deve ser explicado o aparecimento da expressão dá Deus nozes a quem não tem dentes. Segundo investigações recentes, trata-se de uma frase proferida por um navegador que se propunha descobrir a América. Na monarquia das bananas, responderam-lhe simplesmente que eram mais as vozes do que as nozes e não lhe deram as cascas que ele requeria, azar. Mas a vagem de circunavegação esmagalhou o mundo de espanto. Glórias que a literatura cantaria em páginas que ficaram célebres. É o caso de Inês Pereira, título inspirado numa Inês Pereira que o autor semeara no seu quintal. Dava belas inésperas, segundo relato chegado até nós, após porfiados esforços dentro e fora d'água. Já estão todos a ver de que falamos. Exatamente de um outro grande vulto que nunca chegaria a ser identificado e que a certa altura, dirigindo-se ao fruto do amor de um outro personagem, exclamou: estavas linda e inéspera, posta em sossego, nananana, colhendo doce fruito. Ora bem, o fruito aqui referido é outro. É um tal pero, que foi trigo limpo nas mãos de Dom Pero o Cru, assim chamado por não ser cozido à portuguesa. Não sendo nenhum pera doce, este Pero o Cru mandou tirar o coração a um tal Pero Coelho, que segundos antes estava são como um pero. Está provado agora que Pero o Cru se enganou. Confundiu Pero Coelho com Ricardo Coração de Leão. Mas peros, de facto, havia muitos e não apenas estes. Estamos, por exemplo, a recordar Pero da Covilhã, quem os etíopes chamaram um figo, e também Pero Vaz de Caminha, que escreveu sobre a caminha marítima para o Brasil. E é estas vagens marítimas que se fica a ver a descoberta do peixe da horta tão apreciado hoje em dia. Àquelas vagens se deve ainda a demonstração de que os de então tinham as frutas nos sítios próprios. Abrunhos na Abrunheira, maçãs em Macieira de Cambra, Foz na Figueira dela, árvore que mais tarde daria filmes. Há ainda a distinguir alhos vedros, muito anterior às invasões do alho francês, e Damasco. Damasco é um caso especial. Julga-se hoje que foi um fruto levado da monarquia das bananas pelos árabes por provocar asco às damas. Daí o seu nome, Damasco. Quando isto aconteceu, já os lombardos tinham passado por cá, assim como outras espécies. Tinha-se atingido a época da laranjada. Curiosamente, só muitos séculos depois seria possível descobrir a verdadeira causa inicial da laranjada, a laranja. Mais tarde, a laranja mecânica. Desde então pode dizer-se que a humanidade, e não só este povo a que nos reportamos, atingiu a verdadeira maturidade. Ultimamente parece-nos ser de referir, ganhou notoriedade especial um fruto que é uma espécie de ananás. Um abacaxi que tem dado lindos frutos, como aliás se pode verificar algures na Europa. A sua frase preferida é: pêssego, logo existo. Sem esquecer um cerejeiro que deu palavras como as cerejas, seria útil que ficasse ainda aqui uma informação preciosa. Como nasceu o mais nobre fruto? Pois bem, estava um famoso rei a jogar à laranjinha quando foram chamar para acudir à rainha Cláudia, que estava em apuros. Minutos depois, nasciam as rainhas Cláudias, que foram claudicando com o tempo. Passaram a andar com mamão à frente e papai atrás. O rábano também servia. Nas princesas, o rabanete. Quanto aos cavalheiros, consta que passaram a usar o chapéu de coco seguido de um chissapenico. Dos fracos não reza a história, pelo menos no último relato couve. Couve flores, houve, mas não chegou a dar fruto que se visse. Nesta matéria é bom não esquecer o papel da Tâmara Municipal, que ao decidir a importação de couve de Morville, não só pôs a couve de Bruxelas a um canto, como arrumou completamente a couve galega. Evidentemente que toda esta política vai ser posta em causa com a entrada das donas de casa no supermercado comum, mas ficamos por aqui, pois isto já é a história contemporânea da antiga monarquia das bananas. Uma beleza, aliás, recentemente premiada num concurso de beleza de hortaliça. Tchau, hein? E continuem a pão e laranja. Pós-descriptum. Aconselhamos a consulta dos livros Os Zés Pereiras de Vento em Polpa, A Rosinha dos Limões e o Incremento do Fado e ainda a volumosa obra A Grande Espiga, de onde aliás espigámos dois ou três conselhos para quem não tenha aquilo com que se compram os melões. São os seguintes. Não confunda alhos com bugalhos. Distingue o trigo do joio. E o espaço não foi chão que deu uvas. Fica ainda sabendo que ninguém vinha de alhos sem lá ter ido. Bye! E pronto, aqui nos aproximamos do final da nossa saladinha de hoje, uma salada de frutas com fruta seca, cristalizada, madura, verde, mas sem bicho. Isto quer dizer que o pão com manteiga está a terminar. Esta terceira hora teve o patrocínio exclusivo do Sucol, o novo produto Sumol. Sem bolhinhas, sem corantes, nem conservantes, pasteurizado, sumo diluído à base de fruta natural. O seu pão com manteiga voltará, evidentemente, 2 ou 8 dias, como é hábito. Voltamos sempre 2 ou 8 dias. Espero pelo próximo, vai começar às 10, aqui na Rádio Comercial. Pão com manteiga dos dois lados. À equipa habitual do Pão com Manteiga, que hoje aqui apareceu sem casca, a juntar a colaborosa apreciação do Brandão Ferreira. Que fez o controle da máquina de fazer sumos. Amigos, um bom dia, uma semana cheia de fruta, que é ótimo para as paredes do estômago, juntamente com legumes. Cá estaremos 2 ou 8. Tchau, hein?
Visita a nova loja de móveis e alcatifas dos armazéns Condeverão na Rua Fresca 15 a São Bento. Mobílias de todos os estilos, alcatifas de qualidade, tudo a preços sem concorrência, mesmo à Condeverão.
Lustres preferidos pelas pessoas de bom gosto. Fábrica de Lustres, Amadeu e Rocha, Avenida 5 de Outubro, 203. Telefone 771639. Venda ao público.
Televisores Corting.
Retiro o design.
A técnica mais avançada.
Corting, as cores da natureza.
Corting,
a perfeição de linhas.
O rigor da técnica alemã. Televisores Corting, o preço que a qualidade justifica. Representantes Sida Sueca Limitada.
Vila Nova de Mil Fontes.
Férias, férias, férias. Goza o clima da mais bela praia do Sul. Aproveita as condições excepcionais de junho e setembro. Vá para Vila Nova de Mil Fontes.
O senhor expositor, até 31 de maio, faça a sua inscrição nas Feiras Nacionais da Cerâmica e da Fruta, a realizar em Caldas da Rainha.
Traveler Cheques Visa.
Um novo serviço do Banco Pinto e Sotomayor.
Nas suas viagens pelo mundo, use Traveler Cheques Visa.
O dinheiro de quem viaja.
Armazéns do Povo. Tudo para praia e campo. Armazéns do Povo. Qualidade a baixo preço.
Se a carga é para si um problema pesado de 1,5 tonelada a 22 toneladas, confie na mão cheia de vantagens que a linha de veículos Datsun Nissan lhe oferece. Confie também no Entreposto, o prestígio da qualidade.
Thank you.